Vamos nessa?
Bora lá.
Caramba, ó. Falei, não é só uma honra, mas é uma sorte estar com os dois irmãos juntos aqui, né? Aí vocês estavam falando, não é todo evento que você vem os dois? Como é, a gente tá com quem nesse daqui? Ó, hoje é o dia. Hoje é sábado, dia do UFC 281. Eu não acho que esse programa vai subir a tempo do evento. Mas a gente pode falar do evento.
Claro,
vamos abrir a bolinha de cristal aqui. A galera que estiver assistindo depois vai poder falar se a gente acertou ou não. Vocês estão com quem aqui?
A gente tá com o Renato Moicano. Né? A América Top Team tem dois. Tem três atletas na competição. Mas a gente só tá participando com o Renato Moicano.
Entendi. Dustin Poirier.
A Carol, Carolina.
Ah, é verdade. O Parrumpa tá com a Carolzinha. É isso. Ah, que irado, que irado.
E o Moica aí pra fazer aqui, né?
Cara, eu sou.
Pra fazer a gente vir pra cá.
Eu sou fã do Moicano, assim, mas muito fã. Assim, adoro o Renato, adoro o Renato. Já fui lá, fiz uma graça com ele já, um rola com ele. O bicho é brabo, né?
É brabo.
Puta que pariu. E os caras, uma vez. Eu tava gravando com o Marreta.
Sim.
E o Marreta tava assim, não, porque tem uns treinos muito duros lá, não sei o quê. Pô, tem o Moicano. Eu falei, caralho, o Marreta tá falando que o treino do Moicano é duro. E aí eu comecei a perguntar. E aí a galera toda falava assim, não, bicho, não sabe treinar, não. O bicho é brabo pra treinar. A gente foi fazer não era um rola, era três rounds, chama. Porque a gente conversa, aí ele ensinava uma posição. E depois a gente fazia o rolinha. Ele tava ensinando a posição em mim e eu já tava querendo bater. E ele assim, mas o que tá acontecendo? Eu falei, bicho, tá muito forte. Ele, que isso, cara? Só tô mostrando. E o Natan ria, cara. E o Natan ria, falei, tá vendo? Fala. Cara, mas foi uma das coisas mais engraçadas, assim, da vida. E eu acho que vocês são os grandes responsáveis pela grande melhora em pé que ele teve na trocação, na confiança e no box dele também. Como é que é trabalhar com um cara assim? E como é que vocês... Você pegar um atleta de alto nível e chegar pro cara e falar assim, ó, tá errado, vamos fazer assim, como é que funciona essa parada? Como é que é esse tipo de conversa, assim?
É, na verdade, o Moicano é um cara que a gente já trabalha com ele faz bastante tempo, né? Eu, o meu irmão já há menos tempo, mas eu trabalho com o Moicano desde 2013, né? Desde lá do Brasil, desde lá de Brasília.
Desde Brasília?
Brasília, o Moicano, todas as lutas do UFC dele eu estava junto. E três lutas que ele fez no Jungle Fight eu tava com ele também.
Caramba!
Então eu peguei o Moicano tinha o cartel do Moicano quando eu entrei na Constrictor Team. O cartel do Moicano era 501.
Caraca!
E aí a gente vem desenvolvendo um trabalho com ele desde esse tempo, né? E, pô, mas trabalhar com o Moicano é muito fácil, porque ele é um cara muito disciplinado e muito inteligente. Então, você trabalha com caras assim, só faz progredir o trabalho, né? E o Moicano é um cara que ele tem um jogo muito técnico. E a parte em pé dele, não obstante ele não ter nenhum nocaute na carreira, que as pessoas às vezes pegam muito no pé dele por causa disso, mas o que ele faz em pé é de uma maestria tão grande que faz ele se aproximar.
Abre espaço pro chão, né?
O melhor jogo dele, né? E isso aí é pra... Eu não me importo do jeito que acabe a luta, desde que o braço dele acabe em alto.
100%, 100%. Eu acho que isso faz toda a diferença também, porque a gente vê... Eu acho que um dos grandes lances da American Top Team, por exemplo, é que a American Top Team é uma entidade, né? Então, não tem aquela parada assim, de, ah, vou contratar um coach de jiu-jitsu, vou contratar um coach de striking, e vou contratar um coach de wrestling. E aí fica cada um querendo puxar a sardinha ali pro cara, tem que nocautear. E o interessante é ganhar a luta, né?
Com certeza,
sem dúvida.
Sabe disso.
Eu acho que, ainda mais no MMA, a gente se liga muito nisso. Por isso que você falou, a TT é uma entidade, a gente tá sempre lá, tem... Os head coaches, né? Tem o Conan, tem o Parrumpa, e a gente tá sempre conversando com eles, porque é muito importante estar equilibrado, estar balanceado o trabalho, justamente para que o atleta não faça um treinamento de 80% pela manhã no wrestling, com um pouco na segunda, que é a milhão, e eu vou lá e coloco mais 80% para ele de noite. Então é muito importante.
Exatamente, exatamente.
O que o atleta fez pela manhã, para a gente poder trabalhar com o cara de tarde e não virar o fio do atleta.
Exatamente. Né? Isso é demais, porque tem que ter um balance e tem que ter um trabalho de equipe mesmo, né? Porque é um negócio sensacional. Você veio faz pouco tempo pra lá, né?
Cheguei faz um ano. Fez um ano aí, agora dia 28 de... Na verdade, eu cheguei logo após a luta do Demian com o Bilal Mohammed, né, onde infelizmente o Demian perdeu a luta, nós perdemos a luta e não houve a renovação do contrato do Damião.
Sim.
E o Damião. E aí eu já tava já com o meu irmão conversando já há muito tempo e falando, e meu irmão, pô, você precisa vir pra cá porque o bagulho tá doido aqui, é muita gente.
É, pior que é mesmo, né?
Tá embaçado pra sobrar sozinho. Abraão. Né? De fato, ele tava treinando todo mundo, cara. Mas eu tinha um compromisso com o Demian, sabe? Um compromisso de irmão. O Demian é um cara muito maneiro.
O Demian é demais, né, cara? O Demian é demais, né?
E o Eduardo também, toda a equipe lá. E eu falei pro meu irmão.
Só zarpou mesmo a hora que...
Quando ele não tinha mais compromisso lá. Eu falei, Gabriel, enquanto o Demian estiver lutando, eu vou ficar aqui com ele e tal. Mas quando ele não lutar mais, quando se de repente acontecer alguma parada e tal, eu quero ir pra aí porque é um plano meu. E... Em junho eu vim pra cá, fiquei até outubro, fui pro Brasil, passei um período lá com a minha família e depois vim em definitivo dia 28 de outubro, tô aqui então.
Que legal. E rola um caramba, olha que irado, mesmo com toda a experiência?
Cara, no início rolou por conta da estrutura. O que enche os olhos da gente... Não é a qualidade dos atletas, porque modéstia à parte, a gente sempre trabalhou no alto nível.
Não, exatamente, entende? Exatamente. É exatamente isso, você fala assim, uau, assim.
Mas a gente sempre trabalhou no alto nível com pouca estrutura, velho.
Uh-huh,
a gente sempre tirou leite da pedra.
É,
então,
exatamente.
Então quando a gente tem teta pra tirar leite, é mole, né, velho?
Uh-huh. É complicado,
entendeu?
Né? É. No Brasil, o cara conseguir se manter em alto nível no Brasil, o cara já é um campeão, né?
Herói,
tem poucos, você pegar, por exemplo, a gente tá falando de você que treinava com o Demian, que já é o 1% do 1% ali, né?
Eu vou te dar,
né,
um exemplo, cara, do próprio Alex, do Poitin,
uhum,
que vai lutar agora pelo título mundial. A coisa, há cerca de um ano e meio, dois anos, eu não sei, eu via ele fazendo... vídeos no Instagram falando, ó, eu cheguei aqui sem ajuda de prefeitura, São Bernardo, não sei o que.
Então,
é o seguinte, o cara é um campeão, duas
eu vi isso
do
também,
glória,
eu
cara,
vi isso
cara,
também.
Não tem apoio de ninguém, velho.
Eu vi isso também.
Engraçado.
É muito louco.
O meu irmão falou uma coisa com a Paige. Olha que louco. Meu irmão falou uma coisa com a Paige. Ele falou, Paige, quantas luvas você tem? Né, lembra, cara? Porque todo dia ela vem com uma luva diferente. Ela falou, tenho muitas luvas, todo mundo me dá luva agora e tal. Ela falou, quando não tinha uma boa condição, ninguém me dava nada. Ela falou.
É muito louco, né?
Aí eu falei,
a hora que mais precisa, ninguém ajuda, né?
Ela falou, agora que eu não preciso, todo mundo me dá. E é uma verdade.
É verdade.
Lá atrás, quando ele precisava, não tinha prefeitura, não tinha ninguém. Agora que o cara tá aí, vai ser campeão mundial, sabe o quanto a gente vai querer ajudar.
Exatamente.
E ele sempre foi um cara bom, porque eu me lembro quando eu era técnico da seleção brasileira de boxe. Tinha o pai de um dos nossos lutadores lá, que é o William Silva, o Aloysio, que treinava o Alex.
Sim.
Na parte do boxe, né? E ele sempre falou, pô, esse cara, pode colocar qualquer um do boxe pra lutar com esse cara aqui que ele vai matar. Eu falei, pô, o cara nunca tem luta, como pode pôr, eu quero pôr. Ele foi pra umas lutas de boxe, ganhou umas lutas de boxe lá, ganhou gente
Caraca,
boa lá.
Caraca,
depois sumiu do cenário, e era um cara que sempre chamou a atenção. Mas nunca fez parte do contexto, porque foi correr a caminhada dele.
Exatamente. Vocês já viram, quando ele foi conversar comigo, eu não sabia da história dele direito, né? E às vezes, pode até parecer um pouco arrogante, mas às vezes eu até prefiro não saber muito da história, porque eu pergunto, aí o cara conta e eu reajo naturalmente, entendeu? Porque como o meu formato é mais uma conversa e não é uma entrevista, então eu gosto, e eu não sabia da história dele. E aí ele falando assim, né? Não, porque aí, pô, eu tava bebendo muito, e aí eu resolvi começar a treinar, e eu meio que dei uma risadinha, assim. Eu falei, cara, como bebendo? Porque, porra, a gente conhece atleta, né?
Sim.
Então, sei lá, imagina um moicano falar assim, ô, tô bebendo muito. Você vai dar risada porque vai ser duas latas de cerveja no sábado e pra ele já é muito. Entendeu? Então, eu tava com... A minha barra tava lá embaixo. Aí eu falei, cara, como bebendo muito? Ele falou, não, eu bebia muito, tanto que eu fui treinar pra parar de beber. Eu falei, nossa, mas era um problema assim? Ele falou, não, era, cara, eu bebia um litro de cachaça por dia.
Eita,
na borracharia. Eu falei, caralho. E aí ele começou a treinar pra parar de beber. Os primeiros 4 ou 5 anos que esse cara tá treinando, tá lutando já, ele ainda bebia.
Sim.
Ele ainda bebia. Ele foi explicando assim, tipo, ah, o primeiro ano eu treinava 10%, bebia 90%, até que foi indo, eu treinava 80%, bebia 20%, até que eu só treinei.
100% treino.
Entendeu?
Que loucura, cara.
E é muito louco, cara, porque você olha, é um cara que tem um talento natural. Ele se descobriu praticamente sozinho, né? Fala, ah, porra, vou fazer essa parada lá e começa a funcionar. E aí é o que você falou, ele pinga por lugares ali, a galera vai vendo e fala, pô, esse cara é diferenciado.
Onde ele vai, ele faz sucesso justamente por ser diferenciado. É. Deixa eu falar uma coisa que eu tava conversando com meu irmão. Tem caras que nocauteiam os caras. O Poatan desliga os caras.
É foda, né?
Tá ligado, mano? Ele desliga a rapaziada. Então, é uma parada... E, assim, é lógico que tem técnica empregada ali. Ele é um cara técnico. Mas se você for comparar tecnicamente, estilisticamente, ele e o Adesanya é melhor que ele,
estilisticamente. Porque a gente tem um livrinho, né, de, olha, bota o pezinho pra trás, faz uma curvinha aqui, não sei o quê.
Só que, meu irmão, ele também tem a técnica dele, que é apurada. Agora, o que ele tem de natureza é uma parada diferente.
Ele meio que... Parece que ele entende o corpo dele de um jeito que ele faz funcionar do jeito que funciona pra ele, né? Não é muito louco? Porque você vê golpe, você vê os negócios que ele dá, é completamente fora do padrão, assim, né? E aí você fala, cara, como é que isso funciona? E bicho, eu vejo os caras contando de treino lá, assim, fazendo sparring. E ele vai, os caras estão de proteção e tal. E ele vai só cutucando na perna, ele fala, bicho, o cara acerta assim, o cantinho aqui entre o músculo e a batata, faz 20 vezes, mas sem olhar, ele só solta. Uhum. E ele acerta no mesmo lugar o tempo inteiro, ele fala que, porra, o protetor incomoda. Aí você fala, imagina, e ele não tá fazendo esforço nenhum, ele só tá soltando a perna, assim. Uhum. E aí os caras falam assim, caralho, imagina lutar com um cara desse.
Com um cara jogando bagulho na fé.
Não, então, pra te machucar mesmo. Pô, vocês viram, acho que vocês, quando tem um cara desse... Assim, deve ficar encantado de ver, né? Porque vocês apreciam técnica e tal, e entendem muito da técnica, né? Da estratégia, né? Que é muita coisa. Por exemplo, a gente não vê isso de primeira, assim. Eu não consigo olhar, eu não tenho conhecimento pra olhar e falar assim, nossa, olha o que ele tá armando. Eu não vejo isso. Eu vejo depois, né? Eu falo, pô, deixa eu ver como é que rolou. O que ele fez com o Strickland, por exemplo. Ele dá 4, 5, 6 golpes baixos. E aí ele ameaça, baixa, o cara desce a mão e ele vai... Fala, cara, como é que um cara desse pensa uma parada dessa ali no meio da luta?
Sim.
Né? Tipo, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Aí o cara baixa, ele vem por cima. Isso é o que vocês ensinam pros caras, né?
É, com certeza. Né? Na parte da tática da luta. A gente tem que entender o nosso lutador, né? A gente tem que passar os fundamentos pro cara poder seguir depois os comandos. E quando a gente tem uma luta, assim, a gente analisa o adversário e fala, vamos por aqui. No caso do Poatan, eu não sei como foi o trabalho de iniciação dele, mas eu sei que ele teve bons professores.
Sim.
O Beloca, lá em São Bernardo, depois o Aloysio, até chegar na equipe que ele tá agora, né, treinando lá com o Glover, com a galera dele. Né, então, com certeza, ele tá bem preparado para fazer o trabalho. Mas, como o irmão falou, ele tem um estilo particular, né? Então, muitas das coisas saem dele mesmo ali, né? E eu tenho certeza que ele vai conseguir achar a mão. Vamos torcer para que ele consiga aí. Pra quem tá vendo a gente aí agora, né? Tá falando do novo campeão aí. Tomara, né?
É isso.
Então vamos palpite pra gente encerrar essa parada do Poatan.
Cara, nocaute, cruzadão de esquerda, segundo round.
Segundo round?
É,
e o seu,
professor? Eu acho que é isso aí mesmo, cara.
Caramba.
É isso aí mesmo. Ó. Porque eu vou te falar.
Vai dar certo.
Esse cruzado de esquerda dele é devastador, velho. E o cara lá conhece, né? O cara sabe, né?
E o cara sabe.
E vou te falar, eu acho que o fator. Eu já vi o Adesanya falar, se tem uma luta que eu tenho que ganhar esse lance de tenho é complicado.
É muito complicado.
O Adesanya vem com eu tenho que ganhar, e o Alex vem com eu quero ganhar, e essa parada é diferente.
É exatamente isso.
Quando um vem com a necessidade e o outro vem com a vontade, brother. Sacou?
E aí você tá falando num negócio que eu me ligo muito e me pego muito, porque como eu acho que eu não tenho o conhecimento de luta pra poder analisar, eu gosto de entender o que tá rolando na cabeça dos caras. Eu falei com o Poatan, inclusive, aquele papo que eu bati no carro com ele, eu falei assim, não importa o tanto que esse cara se preparou pra essa luta mentalmente, fisicamente, tecnicamente, a gente não tem nada pra dizer do Adesanya que ele é um cara... Ele, cara, é o campeão, porra. É, Mas vamos supor, assim, que pra uma luta dessa o cara contrata um psicólogo e vamos fazer, e vamos não sei o quê, porque rola muito e é importante.
Claro.
Meu irmão, mas a hora que ele entrar ali, ele levantar a cabeça e ver o Poatan daquele lado, a única coisa que vai vir na cabeça dele é assim, hoje eu não posso perder essa luta. Porque aqui, nessa plataforma, eu não posso perder pra esse cara hoje. E isso joga contra demais, né? Mais do que a galera imagina.
Sem dúvida.
Mais do que a cabeça, ele não consegue controlar. Né? Ele fala, porra, não posso perder essa luta hoje. Não é nem quero ganhar, vou ganhar, porque isso é lógico que ele acha que ele vai ganhar. Mas o não posso perder aqui, hoje, tipo, terceira vez, isso é muito traiçoeiro.
Esse tipo de pressão é prejudicial pra ele, né? Faz, se ele não tiver a cabeça muito no lugar ali na hora e não controlar essa emoção, ele vai abrir um espaço que não pode.
Exato.
Que é justamente por aí que o Poatan vai entrar.
Exato.
E do contrário, a única chance que ele tem de ganhar do Poatan e fazer aquele tipo de luta chata e enrolar o Poatan por 5 rounds. Eu não creio que ele vai ter condições de levar o Poatan pro chão e ficar embatendo ali no ground and pound. Eles vão fazer uma luta em pé e o Poatan precisa de um soco, velho. Com aquela luvinha,
né,
ali, cara, com um soco. Porque, como o irmão falou, cara, ele vai desligar o cara, entendeu? Vai tocar no botão do cara, entendeu?
É muito louco, né? Ó, vamos falar um pouquinho da história de vocês lá atrás. Como que começa o envolvimento com o esporte, com o boxe, e como que vocês dois começam a trabalhar na mesma coisa e agora juntos, assim, faz um recap pra gente da carreira.
Bom.
E que carreira, né? Putz.
Estamos na metade, hein?
Exatamente. Mas é bacana demais olhar pra trás e ver onde vocês estão. Onde começou e onde vocês estão hoje, porra. E eu não falo isso pra puxar saco, porque vocês estão aqui. Eu não acho que tem estrutura e lugar melhor que a American Top Team em termos de corpo de atleta e de profissionais. É um negócio espetacular, fora da caixinha. Não dá pra ignorar isso. Independente de torcida, gosta desse cara, não gosta daquele cara, tal, não sei o que, você bota um conjunto assim, é um negócio espetacular.
Eu acho que a gente caiu no lugar certo agora, né? Falando de MMA, a gente veio pro lugar certo, a American Top Team. É um lugar que, pô, casou bem pro nosso tipo da experiência que a gente trouxe. Eu acho que foi um lugar que casou bem tanto pra gente quanto pra eles também, né? E ficou legal. Mas vamos falar logo da que você perguntou. A nossa história no boxe começa antes mesmo da gente nascer, né? Porque a gente vem de família de boxeador, né? O nosso pai, o Servilho de Oliveira, é um dos caras mais importantes do boxe brasileiro. Ele conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos da Cidade do México em 1968.
Caramba!
E
a primeira de um brasileiro
em lutas. A primeira de um brasileiro em esportes de combate, né? Porque as medalhas do judô vieram depois, né? A partir de 72, lá, quando o Shaq-Chi ganhou a medalha dele em 72. A medalha do meu pai foi a 14ª medalha olímpica da história de um brasileiro em Jogos Olímpicos, né? E ele carregou esse fardo por 44 anos. De nenhum outro boxeador brasileiro ganhar.
Caramba!
Né? E aí, depois de 44 anos, 3 boxeadores ganharam medalha olímpica em Londres, sendo dos quais 2 têm envolvimento direto com a gente, né, que foram os irmãos Falcão. Mas, falando da gente... Né,
qual é o envolvimento com os irmãos Falcão? Eu conheço...
Os irmãos Falcão, eles chegaram... Muita gente pensa que os irmãos Falcão saíram das bananeiras do Espírito Santo treinando com o Touro Moreno e foram ganhar a medalha olímpica em Londres, né?
Ah,
e a história não é essa. A história é que depois que eles saíram de lá do Espírito Santo, né, por intermédio de um boxeador amigo deles, que é o Alex Cardoso, que era nosso atleta lá no AD São Caetano, apresentou os meninos e fizemos contato, vimos que os meninos tinham potencial, um tinha 14, tinha 13 anos de idade, e esses meninos foram morar com a gente lá em São Caetano do Sul.
Primeiro Yamaguchi.
Ah, entendi.
É o mais velho deles, depois o Esquiva, né? O Yamaguchi permaneceu no AD São Caetano por muitos anos, até chegar à seleção brasileira. O Esquiva chegou no AD São Caetano, ficou um tempo, teve alguns problemas particulares, foi morar no Rio de Janeiro, depois entrou na seleção brasileira, e antes do Mundial, que ele ganhou a medalha de bronze e garantiu a vaga olímpica para ele, ele voltou para o AD São Caetano.
Ah,
né?
Porque
teve alguns problemas. Então a gente tem envolvimento direto com essa rapaziada.
Entendi.
E eu comecei a treinar boxe efetivamente aos 13 anos de idade, mas eu sempre acompanhei o meu pai nas competições, né? Eu era o molequinho, eu era o tipo chaveirinho da galera. Né? A galera ia lutar, eu ia junto, né? Então, prestigiava os eventos, ia assistir. E até que um dia eu falei, não, eu quero treinar e vamos lá.
E seu pai nunca, não incentivou, mas nunca forçou, então vai ter que...
Nunca forçou.
E é por isso que você gostava, então, né?
Com certeza, eu ia acompanhar, né, e teve um dia que eu tava numa competição e tinha um rapaz mais ou menos da minha idade, tinha 13 anos na época, tinha um menino da minha idade lá, tava comigo ali, os caras iam lutar, aí de repente eu fui comprar um lanche, né, era o Boca, o Silas Matuí Rosa. Eu fui comprar um lanche, daqui a pouco, cadê o Boca, beleza, fui sentando aqui bancada, foi começar, quando eu vi o Boca tava em cima do ringue, vestido de amarelo e azul, eu falei, caralho, que pariu, o moleque foi lá, deu um show, matou o cara, falei, caralho, eu quero fazer isso, aí me deu, né, deu start, aí eu comecei a treinar, e depois disso eu fui campeão de Jogos Abertos do interior, fui campeão da Força dos Campeões, fui campeão paulista duas vezes. Né?
Uma vida de um perrengue foda, porque vida de atleta no Brasil é complicado, não é?
Eu tô
falando 100% financeiramente. Você ganhou muito dinheiro fazendo isso?
Não, nenhum.
Então.
Nenhum. A gente,
como é que, não, naquela época, como é que naquela vive,
época,
né?
Era o romântico.
Não, naquela época a gente não ganhava dinheiro nenhum. Não ganhava dinheiro nenhum. E eu não posso reclamar. Porque eu, na época de atleta, eu tinha uma estrutura privilegiada que era o Clube Atlético Pirelli. Quando comecei, né? No ano de 92, a Pirelli fechou as atividades competitivas. A Pirelli era uma equipe fantástica.
A Pirelli, pô, tinha time de vôlei. A Pirelli era sensacional.
A Pirelli era uma potência do esporte brasileiro. Santo André era a capital brasileira do esporte na época. Tinha equipe de vôlei, tinha equipe de ciclismo, tinha equipe de basquete. Né? Aquela geração de prata do vôlei...
Todinho de lá.
O William, Xandó, Montanelli, encontrava
com esses caras. Exatamente.
No refeitório.
Porra, eu tinha uma camiseta. Eu jogava vôlei quando eu era moleque, que era aí que eu ia falar. Tipo, eu sou um de muitos. A minha família sempre teve condições muito boas e tal. E chega uma hora que você fala assim, bicho, vai estudar e larga essa porra pra lá. Sim. Porque você chega uma hora que começa a conflitar. Foi justamente perto da hora da minha faculdade e tal.
Sim.
Que eu larguei o esporte. E foi quando o time que eu treinava, o Suzano, virou Reporte Suzano, sim, um ano depois, sim. Que virou a base da seleção olímpica. Tá? Eu tenho dois, três amigos que foram para as Olimpíadas, mas os caras estão tudo quebrados, não tem grana, entendeu? E você faz do jeito que você falou, era um romance.
É, romance.
Entendeu? Eu pegava dois ônibus para ir treinar e porque era uma cidade muito longe. E aí você larga a mão. Imagina quantos desses não tem.
E aí no ano de 92 a Pirelli quebrou. Eles resolveram terminar as atividades competitivas. E aí o meu pai pegou um grupo e decidiu investir num polo de treinamento em São Caetano do Sul. O seu Carolo pegou a grande parte da galera e foi pro São Paulo Futebol Clube. E obviamente fiquei ali com meu pai. E juntamente com alguns poucos atletas a gente começou a difundir o boxe lá em São Caetano do Sul. Em 95 eu parei de lutar, entrei na faculdade de educação física, né? Me formei em 98, mas desde 1997 eu sou treinador. Então desde de quando eu tinha 23 anos de idade eu sou treinador.
Caramba.
Ou seja, eu tenho mais tempo de coaching do que de atleta.
Caramba. Caramba. E você?
E eu, né, o início o mesmo, né? Via... Só que o meu irmão ia ver os caras, eu ia ver o meu irmão.
Legal,
eu ia ver o meu irmão lutar.
Vocês sempre estudaram bem?
Sempre.
Saíram na porrada muito já?
Ah, não tinha como sair na porrada porque ele é 8 anos mais velho que eu, né?
embora não pareça.
Depois de mais velho assim?
Não. A gente nem discute, velho, porque normalmente a gente concorda.
É. Legal.
E quando a gente não concorda, eu tô certo.
Você me ligou?
Então não tem discussão.
Aí eu concordo.
Muito bom. Ai, cara.
E aí, cara, eu ia ver o meu irmão lutar e tal, e sempre, né, apaixonado por aquela camisa amarela, né? Porque a Pirelli sempre foi pra gente uma grande referência. Eu, o meu ídolo era o meu irmão, mas eu tinha lá os caras que eu sabia que eram ídolos do meu irmão. Tinha o Adilson Rosa... Tinha o Lucas França, então, tipo assim, eu admirava os caras porque eu sabia que...
Peter Venance.
Nossa, o negócio tá indo doido aqui, porque eu botei a câmera no... Eu tô ouvindo os bip, eu tô tentando fazer parar.
Peter Venance, Antônio Madureira, Vanderlei de Oliveira.
Uma galera, cara.
Uma galera.
Melhores do Brasil.
Né? Melhores do Brasil, os caras que representavam o Brasil.
Hamilton Rodrigues.
Enfim. E quando aconteceu essa parada do que meu irmão falou, que a Pirelli acabou e tal, eu parei um pouco de acompanhar porque os caras ficaram meio sem onde treinar.
Sem casa,
né? Eu me lembro do meu irmão fazendo correrias, às vezes ia treinar no Corinthians, às vezes ia treinar em Guarulhos com meu tio Sérgio, falecido. É. Enfim, e aí não tinha um polo, então eu não ia mais pro clube da Pirelli, onde quando eles treinavam, às vezes eu ficava lá vendo o treino, às vezes eu descia pro parquinho pra brincar, era um moleque de 8 anos, 9 anos, mas sempre ali inserido no contexto. Durante um período fiquei afastado, assim, porque né, meu pai tava fazendo as correrias, meu irmão correndo pra treinar também, mas quando em 95 o Paco Garcia chegou no Brasil, né, o cubano Paco Garcia veio através da Confederação Brasileira implantar a metodologia cubana no boxe brasileiro e tal, e trazer né, os ensinamentos de lá pra cá. Meu pai meio que se empolgou, falou, tem um treinador bom aí, cubano e tal, não sei o quê, Pitu, vou te levar pra treinar lá e tal. Eu falei, pô, maneiro, né? Eu sempre tive habilidade, sempre me mexi bem, porque a gente aprende de osmose, né, velho? Você tá no meio, não tem como.
É, exatamente. Vira, é um negócio natural, né? Natural. Porque você vê fazer tanto, exatamente.
E aí, em 95, eu fui treinar lá no Santo André, no Bruno José Daniel. Lá treinava a seleção brasileira, os técnicos eram o Paco Garcia e o João Carlos Soares e o Ulisses Pereira, na época.
Caramba!
E eu era um moleque de 14 anos no meio dessa rapaziada, cara. Era o Adilson Rosa, que já vinha... Nessa época, o Adilson já era profissional e treinava junto com aquele grupo, mas tinha o Rogério de Brito, que estava indo para Atlanta, tinha o Zeli Ferreira, Aguinaldo Nunes. Era uma galera muito
boa. Ricardo Rodrigues.
E eu tava ali no meio da galera, aprendendo com um cubano que chegou cheio de vontade de ensinar.
Cheio de vontade de ensinar.
O Paco chegou.
Isso é foda,
hoje,
né?
Hoje ele tá coroa e tal, tá lá no Palmeiras. Tal. Quando ele chegou, meu irmão, ele chegou cheio de vontade de ensinar.
E eu reputo a melhora do boxe brasileiro aquela metodologia implantada lá atrás pelo Paco Garcia, que gerou frutos, porque aqueles caras aos quais ele ensinou, esses caras foram os multiplicadores. Exato. E que começaram a levar essa metodologia para todos os cantos do Brasil. Na época que eu era técnico da Seleção Brasileira de Boxe, né, a gente tinha que pegar e ensinar o cara que era um campeão brasileiro a andar,
a bater andando.
Bater andando, que os caras não sabiam. Entendeu? Hoje em dia não. Hoje em dia você tem os campeonatos de base, você vê os moleques chegando voando.
Eu vou dar um exemplo para você. O meu pai, quando foi para os Jogos Olímpicos, ele tinha 20 anos e tinha 35 lutas. O meu filho Bolinha hoje, ele tem 21 anos e tem 180 lutas.
Nossa.
Você entende? Então é... E a gente, justamente porque... Como que isso que acontece com o meu filho hoje é o que sempre aconteceu em Cuba. Um moleque com exato. 14, 15 anos, ele já tinha 100 lutas.
É, uma experiência absurda, né?
E isso foi o que o Paco fez com a gente. Ele fez a gente entender isso e começar cedo, né? Ele me ensinou... Eu pude aprender, infelizmente não fui competidor, porque naquela época não tinha as divisões de base como tem hoje, cadete, infantil, 13, 14, cadete, 15, 16, juvenil, 17, 18, não tinha essas divisões. Então eu ia ter que esperar até os 17 anos para poder lutar, eu tinha 14 para 15, e eu jogava bola também, e aí também enrolaram algumas outras paradas que me fizeram meio que desmotivar.
E tem vida, né? Aí tu começa a trabalhar, tem que fazer acontecer.
No meu caso, eu tinha uma vida bem tranquila, meu pai sempre exigiu que nós estudássemos, nunca obrigou a gente a trabalhar, saca? Tipo, sempre providenciou tudo que a gente necessitava em casa. A gente nunca teve luxo, mas a gente nunca passou...
Nunca faltou nada,
sacou? A gente cresceu na Zona Leste de São Paulo, ali no Fundão, ali, São Mateus. A maioria dos nossos amigos ali que cresceram conosco ou eram filhos de mãe solteira, ou eram, sabe, filhos de, sei lá, de pais separados ali. A gente sempre teve a nossa estrutura ali, nosso pai, nossa mãe. Meu pai sempre fazendo a correria na rua, nossa mãe sempre cuidando da gente em casa. Então, minha vida sempre foi muito boa, cara. Eu filho caçula de 5 filhos, né? Como meu pai sempre falou, a rapa do tacho. Então, eu sempre tive uma vida boa e pude fazer as escolhas, né? E escolhi. Não sei, eu podia ter esperado como o meu irmão esperou, porque meu irmão treinou dos 13 aos 16, lutou, foi pros Jogos Abertos com 16, depois, porque podia naquela época. Na época dele podia, na minha não podia, né? Depois lutou todos os torneios e tal, e decidiu não lutar mais. Eu, infelizmente, decidi não esperar.
Entendi.
Né? E não me arrependo, cara. Eu acho que eu sou bem sucedido como treinador, mesmo não tendo sido um grande lutador, né?
E que são duas coisas completamente diferentes.
Era isso que eu ia falar agora.
Exato, porque, cara, pra ensinar, você tem que ter conhecimento técnico, tem que ter um conhecimento. Você não precisa ter sido um campeão mundial, você não precisa ter sido um grande lutador. Eu vou dizer pra você que a maioria dos grandes treinadores não foram grandes lutadores.
É verdade.
Saca?
É verdade.
Então, eu acho que... Eu sou bem satisfeito. Eu acho não. Eu
tenho e aí a galera começa a dizer: ah, mas tem o fulano, tem o cicano, mas tem milhares de outros que a gente não vai falar aqui que são bem sucedidos. É. E não necessário... É que nem a brincadeira que eu falo de jornalista e analista no Brasil. Uhum. O Brasil tem uma parada que, assim, se o cara tem um diploma de jornalismo, ele pode ser analista de vôlei, de basquete, mas que caralho é esse? Da onde? Né? Que é uma parada assim, tipo, não, mas o cara... Ô, Rafael, você tá falando de MMA, você é jornalista? Eu falo, mas qual que é o problema? Por que eu tenho que ser jornalista? Eu falo, não sou e não quero ser, não acho ruim, mas eu acho que eu ganho uma liberdade imensa. Calma, tio, não fica bravo. Não fica bravo que você vai levar um atraso. Entendeu? Eu tenho uma liberdade imensa pra falar do jeito que eu quero. E uma coisa não tá amarrada à outra. E o que vocês falaram é perfeito. Que nem o cara pode ser técnico, pode ser coach, pode ensinar, e ele não necessariamente...
Eu tive ótimos técnicos na minha vida. Sacou? Eu vi o meu pai sendo técnico. Eu vi o seu Carolo coachando. Eu vi o meu irmão. Tive do lado. Eu era o moleque do balde quando meu irmão era o técnico principal da São Caetano. Eu tive o Paco. Eu tive ótimas referências como treinador para ser um bom treinador.
Uhum.
Saca? Então.
Isso faz a diferença.
É, cara, eu acho
isso
que.
Isso faz a diferença.
Pô, às vezes você. Pô, cara, o cara nunca tomou um soco. Não, eu já tomei sim, cara.
E tem a parada do multicampeão mundial e o cara não sabe ensinar.
Porque ele sabe para ele.
É, entendeu?
Questão da didática, cara. Entendeu? Isso é um problema que a gente passa muito no boxe, principalmente, né? Não sei como é nas outras disciplinas, né? Porque a gente agora tá numa grande equipe e a gente consegue se virar bem, né? Com esse aspecto, mas de forma geral, a gente tem muito esse problema, cara. Os caras, às vezes, acham que, pô, porque o cara é malhadão, o cara não sei o quê, é o pica da galáxia. E não é, cara.
Não funciona, entendeu? Assim, né?
Aí o cara olha pra mim e fala, pô, esse gordinho sabe porra nenhuma.
Sabe? Põe a luva aí.
É complicado, entendeu? Então, mas os nossos resultados falam pela gente, entendeu? A gente, como o meu irmão falou no começo, a gente sempre teve no alto nível, entendeu? Depois que teve esse problema de quebrar a Pirelli e meu pai formou a Adesão Caetano, a gente formou a melhor equipe do Brasil, cara. A gente teve a melhor equipe do Brasil por 4 anos consecutivos.
Caramba.
Entendeu? Era a base da seleção brasileira, passava pela nossa mão, entendeu? Eu me lembro de a gente ter na nossa mão caras como o Sertão, que foi da seleção, caras como o Weber Mendonça Panaca, que foi da seleção.
Antônio Cruz
de Bizinho, que hoje faz um trabalho fantástico como treinador. Jefferson Loyola, Fábio Maldonado, Alex Juliano Cardoso. Ramos.
Maldonado, pô, um abraço pra você, irmão.
Fião
é demais.
A AD São Caetano era a verdadeira seleção brasileira, Rafa. E aquele time, quem comandava aquele time, era eu no comando, o meu irmão no auxílio. E o meu pai na coordenação, entendeu? Na caneta e nas atitudes. E meu pai sempre foi foda.
Posteriormente a isso, tivemos também um campeão mundial, que foi o próprio Sertão.
Exatamente, entendeu? Então a gente, com aquela pouca estrutura que a gente tinha, que meu irmão falou, nós conseguimos, estando no Brasil, fazer um campeão mundial. E isso é raríssimo.
Porque é hoje,
as coisas para quem tá lá é sempre mais difícil, entendeu? E meu pai no comando ali, fazendo a parte do manejamento, escolhendo bem quem são os adversários, porque no boxe profissional você precisa fazer isso. O cara chegou lá, entendeu? Eu me lembro de uma vez que eu já tava um pouco mais afastado, porque nessa época do profissional eu já tinha ido pra seleção brasileira, depois vou contar essa história como aconteceu. Ficou pactuado aí a possibilidade do Sertão lutar contra o Pacquiao, velho. Meu pai falou, não, com esse cara não, cara.
Caraca.
De repente, se ele tivesse lutado com o Pacquiao, talvez ele não tivesse sido campeão.
O que aconteceu depois? O Pacquiao subiu de categoria.
E aí abriu a vaga pro Sertão disputar o cinturão. Entendi. Vago. E aí foi lá e ganhou.
Caramba,
então essas coisas, cara, de bastidores, o cara tem que saber fazer. Cara, não basta ser bom, velho. Entendeu? Pra poder obter resultados no boxe, né?
Teve uma outra luta que o Sertão fez. E ó, falando do meu pai, falando de manejamento e tal, essas coisas. Teve uma outra luta que o Sertão fez contra um mexicano chamado Emanuel Lucero. Esse cara tinha 21. Ele tinha 20 vitórias e uma derrota. A única derrota que ele tinha era pro Manny Pacquiao, tinha sido pro Manny Pacquiao. E esse cara chegou passando peso, passando uma libra,
duas libras.
E aí, rapaz, chegou lá e tal, meu pai não desenrolava inglês e tal, mas tinha uma pessoa que tava conosco pra nos ajudar, né?
Uhum.
E aí chegou lá e o cara passando, e o sertão chupadinho, já tirado do peso, e o cara passando 2 libras. Pô, véio, 2 libras é quase 1 quilo, cara.
Pô, é, exatamente.
E aí o cara chegou...
E pra galera entender, no box as categorias são muito pertas.
Muito.
1 quilo é outra categoria. Não é que nem MMA, né, que vai de 4, 5 quilos às vezes.
E aí o meu pai chegou e tá passando peso. Aí o cara que tava lá pra nos ajudar falou: Servilho, o que são 2 libras, Servilho? Para com isso, vai criar casa por causa de 2 libras. O pai quase matou o cara.
Caraca.
Você é louco, rapaz? Você já tirou 100 gramas?
É.
Você sabe tirar 100 gramas, amigão? Neguinho tá ali todo fudido, rapaz, tá no peso.
Exatamente.
Se o cara vai não tirar.
Quanto
cara...
menos, pior, na verdade, né?
O cara foi lá, desgastou,
o cara se desgastou.
Isso aí.
E a luta foi dura pra caralho.
É.
Entendeu? Talvez se não tivesse estado desgaste, mas o cara não tinha ganhado a luta.
Exatamente.
Meu pai chegou no adversário. Meu pai não chegou nem no cara da comissão. Falou: é, tem que barrar do livro aí. Falou em espanhol. Aí o cara: não, não, senhor, tranquilo, vai barrar. Tem que barrar, vai barrar.
É isso aí.
Chegou ferrado e tirou o peso. A luta foi split decision, velho.
Caramba. Você sabe o que eu lembro quando você fala disso? Quando o Davidson não bateu o peso pra luta contra o...
Benavides.
Contra o Benavides.
Eu tava lá.
O Kenny Florian, que é um cara que eu escuto muito no podcast e tal, ele criticou muito pesado o Davidson. Ele fez assim: olha, faltou 50 gramas, 100 gramas, mas só quem cortou peso sabe o que custa cortar aquelas últimas 100, 200 gramas quando você já tá desgastado. Tem gente que prefere morrer do que cortar aquelas 200 gramas. Ele falou: então, o que eu acho é que ele desistiu de tentar cortar o peso para poder se sentir melhor na hora da luta. E aí ele desceu o cacete. E é isso que vocês estão falando. Aquilo ali às vezes faz uma diferença. Que o cara falou: é 200 gramas, é 400 gramas, é meio
mas
quilo.
Mas eu vou te falar uma coisa, eu acho que esse comentário de que o cara desistiu pra se sentir melhor na luta faltando 100 gramas...
É.
Não, o cara desiste quando o cara... Quando o cara
3 quilos.
Desiste pra se sentir bem na luta, é o que o cara fez com o Thiago Moisés.
É, aquele espanhol que passou espanhol quase 3 quilos.
Passou 3 quilos pra lutar com o Thiaguinho.
Quem que era?
É o tal de Joel Alvarez, porra. O cara lutou
eu lembro. Puta. Entendeu? E é uma sacanagem, porque faz uma. Dá uma diferença, né?
Sabe por quê? Porque ele fala é amigo do Benavides particular, os caras são amigos. Por isso que ele falou.
Entendi.
Porque a parada é a seguinte, velho: o cara que passou 100 gramas, ele tem turma. O cara que passou 2 libras. 1 quilo?
Esse não aí tudo, falou, foda. É, faz sentido.
O Shakur Stevenson, pra lutar com o Robson Conceição, não tem turma. Porque ele passou. Porra, mano. 1.6, não foi, não?
1.6
libras. 1.6
libras é quase 2 quilos.
É demais.
Não. É 1.6 libras.
É metade disso.
1.6 libras é 800 gramas.
É.
700 e poucos gramas.
Mas mesmo assim, mas aí você tá falando de boxe. Né? Tipo, o cara sabe que ele tem ali 1 quilo, 2 quilos de...
Ele sabe que ele é o lado A. Ele sabe que, pô, sabe? Que a empresa tem interesse nele, que ele é o cara que vende o pay-per-view, que infelizmente não é o Robson, é ele. Entendeu?
E... Vocês acham que o boxe, como 90% dos esportes que não é o futebol no Brasil, não decola pela falta de grandes nomes que a gente tem? Porque a gente no Brasil, a gente torce quando aparece um grande ídolo, né?
Não, eu discordo. Porque na verdade é o seguinte, o que acontece? O problema do esporte brasileiro é a estrutura esportiva, a cultura esportiva
então,
brasileira.
E é isso que eu tô falando, mas aí de vez em quando aparece... A GoPro desligou, quem assiste o episódio já sabe que a gente tem uns probleminhas. Mas aí continuando, eu tava falando assim, a diferença do esporte crescer ou não no Brasil, que nem, aí de repente aparece um Popó, ganha um monte de coisa, fica famoso, aí a galera fala: nossa, a gente ama boxe. Ou o Guga, né? O Brasil é o país do tênis. O Guga aposentou, ninguém nem sabe quem joga, quem não joga. E eu acho que isso acontece com muitas coisas, inclusive com o MMA. A gente teve uma baixa muito grande uns anos atrás. Agora a gente tá melhorando, mas a gente teve uma baixa muito grande uns anos atrás também no MMA. Vocês sentem isso na equipe de frente ali. Mas vocês acham que o boxe sofre essa mesma...
O boxe hoje tá com uma certa moral por conta dos irmãos Paul. Uhum. Todo mundo quer lutar boxe, todo mundo quer fazer boxe, comediante quer fazer boxe, jornalista quer fazer boxe, o Rods Lima quer sair na mão com tiro limpo.
Com tiro.
E eu acho isso super legal. Eu acho super legal. Mas
você acha legal chamar isso de boxe? Porque então, não é boxe, né? É sair na porrada, né?
É, então, não é isso. Não é o esporte, é o entretenimento.
Isso,
né?
Isso.
O esporte tem regras que não foram respeitadas na própria luta do Popó com o Pelé, por exemplo, mas isso é um outro assunto. Agora, o grande lance é, como eu estava falando, a máquina em si, você estava falando do futebol, comparando com o futebol. O boxe, a gente não tem grandes ídolos porque as pessoas não estão voltadas para a base. Por exemplo, todo mundo conhecia o Neymar na Taça São Paulo, velho.
É verdade.
Todo mundo conhecia o Robinho na Taça São Paulo. É. Todo mundo conhecia, os grandes jogadores do futebol brasileiro são conhecidos na Copinha, cara.
É verdade.
E os lutadores brasileiros são conhecidos quando ganham medalha olímpica.
É.
Você entende? Exato. Ninguém conhecia o Herbert.
E aí, um ano depois, ninguém nem lembra dos caras.
O Herbert Conceição, que foi campeão olímpico em Tóquio, ninguém sabe que ele nunca perdeu no Brasil. Desde as categorias de base. Esse moleque foi bicampeão brasileiro cadete, bicampeão brasileiro juvenil. Ele nunca perdeu no Brasil. O nego não sabe.
É muito louco isso.
Sabe?
Né?
E aí o que acontece? Todo mundo acha que conhece o cara. Todo mundo... Madiba! mas ninguém conhece o cara. Ninguém conhece a história do cara. Quem conhece a história do cara é quem tá envolvido no boxe, quem acompanha as categorias de base. Eu sei, eu vi ele lutar juvenil, eu vi ele lutar cadete. Porque eu acompanho o boxe, entende? Então, aí o ídolo surge, mas ninguém conhece a história do cara. Então,
exatamente.
Acho que o grande lance é você... Pra você... a máquina tem que funcionar diferente.
O pessoal tem que acreditar, né? Porque pegar o semestre de obra pronta e pegar o cara que já tá lá em cima e falar beleza, é fácil, entendeu? Isso é uma coisa que... É um pouco ambíguo isso que eu vou falar, mas é uma coisa que precisava acontecer justamente para que fortalecesse a estrutura esportiva. A cultura esportiva tinha que mudar, entendeu? Porque você vai fazer, por exemplo, um evento de boxe no Brasil, porra, o evento não se paga.
Nada. Evento de MMA não se paga no Brasil.
O que acontece? O cara tem que pagar para os caras lutarem, tem que pagar a porra do ginásio, tem que pagar a porra da estrutura, tem que pagar a luz, tem que pagar a... E o cara não consegue vender ingresso, velho. Entendeu?
E Conte, a gente tá falando, o evento não se paga pagando uma merreca pros lutadores ainda. A gente não tá nem falando de ganhar bem.
Exatamente. Então o que acontece? O que acontece é que aí acaba que não gera interesse da população em estar praticando. Sim. E aí é uma bola de neve e acaba que não consegue gerar os ídolos, entendeu? Quem são os boxeadores brasileiros? Normalmente os boxeadores brasileiros são os caras que vivem no mainstream como nós. São filhos de lutadores ou, sabe, é daí que vem os praticantes do boxe.
Projetos sociais.
Projetos sociais, é daí que vem o boxe, entendeu? Então,
é verdade.
Então é difícil você gerar...
Moleques de projetos sociais tocados por ex-lutadores.
Tocados por ex-lutadores.
Não tem grana. Entendeu?
Que faz por amor, né?
É vizinho.
É muito louco isso, né, cara?
Pegou todo o dinheiro que ele ganhou como atleta, que não foi muito. Ele fez parte do AD São Caetano, ele ganhou dinheiro. Ele fez parte do São Paulo, do Futebol Clube, ele ganhou dinheiro e tudo mais e tal. Só que... E foi trabalhar no Rio e fez parte de um projeto lá. Cara, o cara pegou todas as economias dele, montou um projeto em São Paulo, coloca um monte de moleque lá dentro e faz acontecer, e forma campeões. O Xuga, o Wanderson Oliveira, que tá na seleção brasileira junto com meu filho Bolinha, é um cara desse projeto, entendeu? Então, assim, você vê, meu filho Bolinha, filho de treinador,
uhum.
O Xuga, atleta de um ex-atleta que colocou grana do próprio bolso. E a maioria dos atletas da seleção brasileira hoje, os ídolos do Brasil hoje, quer dizer, ídolos em potencial,
sim,
são caras assim. Né? Que a gente investiu para os caras, nós investimos para os caras não pararem.
Não existe essa, né?
Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, cara, eu tava falando com meu irmão, caramba, Gabriel, que louco, né? A gente lá na Flórida, a gente andando e olhando, pô, todo lugar tem um campo gramado aqui, cara. Todo lugar tem quadra boa, todo lugar tem tabela de basquete, cara. Lá tem as quadras, só tem uma trave, a tabela já caiu, ninguém colocou no lugar. Não tem estrutura, não tem política que favoreça o esporte crescendo no Brasil.
É verdade, é verdade.
E a TV só passa pro futebol.
Só passa futebol.
Isso
só passa
também
futebol,
é
que é o que faz mover É muito louco isso, né? Várias outras. E não é criticando o futebol, porque é um esporte, mas eu acho que o fato de ser literalmente muita gente, né? Você tá trabalhando lá, vamos supor, você é um agente de futebol, você tem 300, 400, 500 jogadores que você joga, espalha pelos times aqui, não sei o quê. Um time tem a chance de revelar 4, 5, 6 caras, um time de base. Sim. Né? No boxe, você vai ter que trabalhar 10 anos com um cara. Né? E aí, de repente, se esse cara não vinga? E é isso que a gente tá falando. E isso, eu escuto a mesma reclamação com o pessoal do jiu-jitsu, eu escuto a mesma reclamação com o pessoal do MMA, porque é uma realidade. É uma realidade. Você tem que pegar o cara, criar o cara, tirar do seu bolso pra incentivar o cara a ficar, e aí o cara ganha um campeonato aqui, ganha um campeonato ali, vem um outro time um pouquinho maior, fala, não, vem cá que eu vou dar 500 conto pra você por mês, pra você...
Isso acontece bastante, inclusive um dado que eu não sei se você sabe, se a galera que tá assistindo a gente sabe, o principal esporte do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio foi o boxe.
Exato.
Foi o esporte que mais contribuiu para o posicionamento do país no quadro de medalhas. Né? Com 3 medalhas, com uma medalha de ouro, uma de prata e uma de bronze. Entendeu? O Brasil terminou o quadro geral da modalidade de boxe em 4º lugar.
Caramba.
À frente de potências como...
Estados Unidos.
Como Estados Unidos, por exemplo.
Sim.
Entendeu? Então, sabe... se o pessoal investisse...
Ficou atrás de Cuba.
Rússia
e Inglaterra.
O que você acha que, num cenário ideal, que falta pra isso melhorar, assim, no Brasil? E começando do zero, assim, tipo...
É justamente isso. O pessoal tem que vir na base, entendeu? Porque o pessoal, no Brasil, os caras constroem casa pelo teto. É isso que a gente tá falando agora. Há dinheiro pro esporte, há. Mas os caras jogam lá no alto rendimento, entendeu? E fica restrito a um grupo. Graças a Deus, meu sobrinho é privilegiado hoje. Hoje mesmo, meu sobrinho tá na Finlândia agora, cara. Nesse momento. Caramba. Ele acabou de lutar. Segunda luta no torneio lá. Entendeu? E esses moleques, daqui a pouco eles estão voando. Entendeu?
Mas vai chegar... ser fora do Brasil, não vai ser
não
lá.
Não vai.
Exatamente por quê? O que acontece? Os moleques, foi como o meu irmão falou. A grana chega na estrutura e a Confederação Brasileira hoje tem uma estrutura fenomenal. Não falta nada para esses moleques. Além do mais, eles também têm um apoio das Forças Armadas. Todos são terceiro sargento, ganham uma grana. Então não falta nada para essa rapaziada.
Uhum.
Só que é o seguinte, cara. É a ponta da pirâmide. A Bia Ferreira, por exemplo, vai lutar profissional hoje. Vai lutar hoje, lá em Cleveland. Vai fazer a estreia dela profissional. Sendo amadora, sendo olímpica, ela vai poder continuar no boxe olímpico e tal, não sei o quê. Mas quantas pessoas têm uma possibilidade de se mostrar como esses atletas que estão na seleção brasileira para, de repente, chamar a atenção de um Ed Hearn, para chamar a atenção, de repente, de uma Top Rank, para chamar a atenção, por exemplo, de uma Golden Boy? Quantos? Não dá. Só quem se mostra são os caras que estão viajando o mundo, como o meu filho, como o Herbert se mostrou, como o Keno Marley se mostra, como o Abner, como a Bia, como essa galera, como o Sugar.
E o muito louco é que, tipo assim, sei lá, o seu filho, por exemplo.
E tem gente boa lá,
ou subindo o coach, o cara se revela lutando na Finlândia. Porque aí alguém daqui tá ligado no lá e fala assim, oh, esse moleque é bom. Ah, vamos olhar ele. E aí vê que é brasileiro. Não é porque, ó, é um berço de talento, né? Você tem que tirar os moleques pra poder aparecer, né?
Mas na verdade o grande lance é justamente isso. Tem gente boa lá também que não tem chance. Porque a chance, ela é restrita. A seleção brasileira não pode trabalhar com o Brasil inteiro.
Uhum.
A seleção brasileira vai trabalhar com aqueles que ela julga ser os melhores. Só que, por exemplo, eu tenho um moleque lá que é muito bom chamado Pedro Conceição. Que esse moleque é fantástico. Quem tá na seleção brasileira hoje, na categoria dele, é o Yuri Falcão, sobrinho dos irmãos Falcão.
Uhum.
Eles tiveram um confronto entre ambos e o Pedro ganhou do Yuri. É lógico que o Pedro... Como que foi escolhido a equipe? O primeiro e o segundo do Campeonato Brasileiro. O Pedro perdeu na semifinal pro menino da Bahia, que é o Caian Oliveira. E o Yuri ganhou do Caian na final. Então foi o Yuri como número 1 e o Caian como número 2 na seleção. E o Pedro ficou de fora. É justo. Não tô questionando a justiça aqui. Mas imagina que um cara como... O Pedro já ganhou do Yuri antes disso. E ganhou do Caian depois de perder pro Caian, depois da seleção ser fechada, o Caian foi pra seleção e o Pedro ganhou dele depois. Ou seja, depois do moleque ir pra seleção e ter toda a estrutura, perdeu pro moleque. Ou seja, existe gente boa. Às vezes tem categorias que tem é parelho. E o cara não tem chance. Porque a seleção brasileira só trabalha com um grupo restrito. Se nós tivéssemos mais investimento pro esporte, talvez o Pedrinho poderia estar se mostrando em outro âmbito.
É.
Só que aí o cara fica lutando por bolsa atleta no Brasil, para ser campeão brasileiro no máximo ali, ganhar ali R$925 por mês, que é uma merreca.
Não dá para nada.
Não dá para nada.
Dá pra nada.
Então, infelizmente, um cara desse ou tem que sair fora do Brasil ou tem que parar de lutar.
É muito louco isso, né, cara? E aí chega a época de Olimpíada, todo mundo bota a mão, né?
Ah, todo mundo quer ser pai de filho bonito,
é,
né?
É, então, todo mundo bota a mão. Aí os dois anos in between ali, ninguém quer nada. Não, vou esperar mais um pouco, né?
É, não, a seleção brasileira, eles têm uma estrutura, eles trabalham quadrinalmente, eles trabalham o ciclo, né? E aqueles que estão ali, são os da equipe olímpica. Eles têm uma política de trabalhar com a equipe de forma permanente. Né? Eles não fazem como a seleção brasileira de futebol, por exemplo, outras seleções que chamam os caras no período da competição.
Eles têm uma equipe fixa.
Ficam lá fixamente. Então isso daí até ajuda os caras a se desenvolver, porque existe um planejamento de competição. Eles olha, a gente vai ter tantas competições no ano. É, por exemplo, essa viagem que meu filho está fazendo na Finlândia, ele sabia em janeiro que ele ia estar em novembro lá.
É,
entende?
É.
Então, com grana e com um bom planejamento,
é fica outra fácil
de
coisa,
você,
né,
fazer a galera crescer.
É.
Né? Infelizmente, a gente até planeja legal, mas não tem estrutura.
É complicado,
gente,
né?
Eu tenho ótimos atletas lá, mas a gente não tem grana para poder botar esses caras para viajar. Entendeu?
Bom, se alguém estiver assistindo e quiser, de repente a gente acha um milionário maluco aí que fala assim: pô, eu vou, tô, me comovi, vou investir. Manda uma mensagem pra mim, manda uma mensagem pra eles direto lá, pode ir que
a gente foi. Né? E não é só na De Oliveira Brothers, a gente não tá falando só da gente, a gente tá falando do boxe brasileiro.
Boxe brasileiro, cara.
É, exatamente.
Geral. E
exatamente.
O boxe brasileiro, ele não se restringe à localidade, entendeu? Não, o boxe brasileiro não é só Bahia.
Não.
Então, o boxe brasileiro é grande.
É verdade.
O boxe brasileiro é grande, tem gente boa no país todo.
É verdade.
Entendeu? Gente boa no país todo. Né? E a gente já conseguiu já demonstrar isso pelos próprios resultados dos atletas da gente. A gente já trabalhou com muito baiano, né? Mas a gente já trabalhou também com muita gente de outros estados. Os irmãos Falcão mesmo, eles são capixaba, pô. Entendeu? São capixaba, né? É, muitas das vezes a galera não sabe a origem. Uma vez eu vi uma matéria, né? Depois que o Yamaguchi Falcão ganhou a medalha de bronze. Ah, Yamaguchi Falcão, tal, mais um talento do boxe da Bahia sendo revelado para o mundo.
Ah, é complicado, né?
É, e o pessoal não sabe, né? O pessoal não sabe.
Um abraço aí pro estagiário que escreveu a matéria, né? É muito louco. Escuta, vamos fazer o nosso clickbait agora aqui da matéria. O que você tá achando dessa... A gente falou, você mencionou, eu lembrei de conversar sobre isso. O que você tá achando dessas lutas de Jake Paul... Primeiro eu quero saber o que vocês acharam dessa última luta dele com o Anderson. E aí dessas super lutas de youtuber com cozinheiro, comediante com mecânico. Como é que tá rolando aí no mundo? É bom pro esporte, mas não é boxe, né? Vamos combinar?
É bom pro esporte.
É assim. Porrada.
É, mas assim, o que acontece? A comunidade do boxe mesmo não gosta disso.
É, eu sei.
A galera que vive o boxe, que respira boxe, tem o boxe na veia, a galera não gosta disso. Porém, a gente tem que entender que vai um pouco além do esporte aquilo, né? Entretenimento é o que faz a máquina girar, é o que quem tá falando, é o dinheiro, é o que vai vender o pay-per-view.
O molequinho vai ver o Jake Paul lá e fala assim: porra, eu quero aprender boxe.
Não, então o que acontece?
Não é? Apesar de não...
Às vezes, por exemplo, teve um cara chamado... Não vou lembrar o nome dele, era um campeão mundial. Ele lutou no mesmo card quando o Jake Paul derrubou o youtuber da primeira vez, o KSI. Entendeu? O campeão mundial recebeu menos que o Jake Paul, cara. Né? Todo mundo ficou
foda,
bravo,
né?
Entendeu? Mas é que tá, quem tá vendendo pro...
Quem tá vendendo,
o cara. Né? Então o pessoal tem que entender isso.
É.
Mas, assim, tecnicamente falando... Esses caras não têm condição nenhuma de lutar com boxeadores de verdade, entendeu? Você vê, por exemplo, na luta do Jake Paul contra o Uder, por exemplo, deu pra ver vários, inúmeros erros técnicos que tem esse menino, entendeu? Ele tá se esforçando, beleza, tá se esforçando, tá treinando,
tá evoluindo,
beleza. Mas ele é ruim pra caralho, entendeu? Ele é ruim pra caralho, entendeu? Ele é ruim pra caralho.
Esse vai ser o corte, viu, corte? Ele tá evoluindo, ele tá evoluindo, mas ele é ruim pra caralho.
Pra ele ficar bom, ele tem que evoluir bastante.
Entendeu? E vou falar pra você, não é, Não é uma crítica aqui ao Anderson Silva, não, mas, pô, ele conseguir perder por pontos pro Jake, pô, foi uma proeza, velho, porque ninguém imaginava que ele poderia fazer isso, entendeu? Eu poderia apostar a minha casa no Anderson Silva, entendeu?
É foda, porra, né? Aquela foi...
Porque eu falo pra você, ele, apesar de não ser um boxeador de ofício, ele já tem algumas lutas de boxe, né? E ele é um cara afeito ao boxe, ele é um muay thaizeiro de bom tom, porque a gente sabe que às vezes o pessoal do Muay Thai tem uma linha diferente, que é diferente, mas ele sabe o que faz quando a luta tá em pé.
E aí toda a malandragem de esquiva,
de
luta, de
luta,
admitindo ele
tomar um soco e cair nocauteado, era plausível.
Sim.
Porque o moleque é forte, deve tomar os veneninhos dele lá.
E uma porrada entra, não tem jeito, né?
Agora perdeu por pontos, porque ele não dava.
Ele perdeu a luta, pô.
Perdeu mesmo, né? E não foi... Muita gente falou assim, o knockdown que deu. Não,
ele vinha perdendo já.
Ele ia perder.
Se tivesse aquele knockdown, ele ia perder de todo jeito. Na minha contagem das papeletas ali, ele ganhou só 3 rounds do 5. Entendeu?
Mas aí a idade não tá pesando na velocidade? Você acha que um Anderson de
eu acho que o que foi
ali... Um Anderson no auge ali de 30 e poucos anos...
O que fez diferença ali foi a tática da luta. A tática que ele usou pra ganhar. Importa, antes pode ter... Sabe, o Anderson está saudável, o Anderson está atlético,
sim,
entendeu?
Sim.
O que faltou foi uma tática decente para ele poder fazer ele ganhar aquela luta. Porque você vê, em momentos onde ele quis...
Ele encurralou, ele aplicou,
entendeu? E você viu que o moleque ficou sem saber o que fazer, entendeu? Por exemplo, eles usaram, entre aspas, a boa imagem do Anderson Silva para vender. Nem sei se vendeu, parece que não vendeu tanto.
Não vendeu nada.
Mas, por exemplo, se a gente pegar um cara... do boxe mesmo e que colocar com o Jake Paul, mata o Jake Paul. O esquiva Falcão mata o Jake Paul, cara.
Pode até parecer meio louco isso que eu vou falar, até porque muita gente vai falar, não, mas você tá falando bosta porque o cara ganhou do Chaves Júnior, velho. O cara ganhou do filho do Júlio César Chaves. Mas ainda estamos falando de um cara que todo mundo sabe que tem uma vida totalmente desregrada. O Anderson é um atleta. O filho do Chaves é um cara que é o seguinte, cara.
É filho do Chaves. A gente tá chamando ele de filho do Chaves.
Exatamente.
A gente não lembra nem o nome.
Mundial, como muitos outros foram e que ninguém lembra.
É
um cara do boxe, sim. Mas quem viu a luta viu que o Anderson não tava lutando com um cara que tava ali pra ganhar.
Exatamente.
Entendeu? Agora, com relação ao lance do Jake Paul, é diferente, moleque jovem, cheio de vontade e querendo se promover em cima da história do outro. E, velho, e aquela parada, eu acho que, taticamente, se o Anderson tivesse colocado um pouco mais de vigor, tem um momento que ele imprimiu ali, o moleque não sabia, porque o moleque não sabe lutar boxe, o moleque não sabe cair pra esquerda e meter um gancho no fígado, sacou? O moleque não sabe...
Não tem o cacuete da parada.
O grande lance é que é o seguinte, isso demonstra o abismo que existe, por mais que a galera fale, não, fulano luta boxe bem pra caramba, Beltrano luta boxe bem pra lutador de MMA. O abismo que existe entre o boxe e o MMA.
Boxe puro, exatamente.
É um abismo gigante. A luta do Popó contra o Pelé. Um abismo gigante de técnica.
Aquilo ali foi um absurdo.
É lógico,
foi?
Que a mão do Pelé pegou, o Popó caiu, o Popó sentiu a mão e o juiz...
Sentiu, né? Até porque
o Popó, quando lutava, o peso do Popó era 59,800 até 61,200, que ele foi campeão nessas duas categorias. Para essa luta, eles bateram 75 kg, ou seja... Tanto a mão dele não faz tanto poder, quanto ele recebe golpes mais duros.
Mais duros, exatamente.
Entendeu, né? Então, por isso, é diferente. Mas ali, começou a luta já...
Dá pra ver.
É absurdo. É que nem aquela luta que o Popó fez com o Whindersson Nunes. Todo mundo ficou, nossa, que duro que foi o Whindersson. Meu irmão, eu vou falar pelo evento, né, e pelo, porra, que legal que estão fazendo esse evento. Foi meu irmão, mas aquilo ali, porra, se tivesse eu ali, ia dar o mesmo resultado, porque o Popó não quis bater no cara. E aí os caras falam, porra, mas se o Popó vai lá e nocauteia o cara no primeiro round, todo mundo ia falar, nossa, que bosta. Pois é, mas isso prova o meu ponto aqui, que o Popó fez um espetáculo ali. O que tá legal, pelo propósito do espetáculo, né?
Foi pra todos os lados, né?
Exato.
O que aconteceu ali,
Exatamente. E o... Quem tem o... Aí eu não sei, de repente a gente exclui os American Top Team para não causar nenhum mal-estar. Mas assim, quem tem o melhor box no MMA que vocês assistem e falam assim, porra, esse cara tem uma base boa de box e tá lá, que vocês acham assim? Se quiser falar alguém da América Top Team, fica livre. O critério é de vocês.
Até esse. Inclusive, o cara vai lutar contra um cara que a gente tá treinando lá agora, esse português, Fialho.
Ele é mesmo. Acho que é Fialho, não é?
André
Fialho, é.
Ele é bom de boxe, tem uma bolinha, tem um bom jab, né? Tem vários caras que dominam a técnica, né? José Aldo é um cara que, na minha opinião, tem um bom boxe. E tá treinando boxe também, com uma galera do boxe, tá indo lá na Marinha. Tá,
eu vi os treinos duros lá, né?
Tem muito moleque bom lá na Marinha treinando lá, né, que devem servir de sparring pra ele, deve estar trocando um pau com ele lá. E o Aldo é um cara bom de boxe.
Você acha que o Aldo ter se apaixonado pelo boxe meio que fez ele dar uma broxada no MMA?
Cara, eu não acho que ele broxou no MMA. Se você parar pra pensar que ele vem treinando boxe já há um certo período, né, lá com a galera da Marinha. E ele se reinventou, ele baixou de peso, ele perdeu pro Marlinho, mas depois ele veio e chegou aí nas cabeças. Sim. Aí. Né? Perdeu pro Ian, né?
Perdeu pro Ian. Mas no Ian ele sentiu um golpe no fígado ali, alguma coisa, né? É.
Mas, pô, velho, ele... Pô, ganhou de gente boa, ganhou do Pedrinho.
Sim, sim. Velho. E aquela luta com o Pedrinho, eu na minha cabeça o Pedrinho ia ganhar.
Cara, a gente treinou direitinho, eu treinei o Pedrinho pra aquela luta. Mas o Aldo, ele se movimentou muito bem.
E rola um efeito Aldo quando o cara vai lutar contra o Aldo? Igual o Moicano admitiu isso, né? O Moicano falou assim, foi, porra, você vê o cara ali assim, deve bater uma caralha o Aldo. Não rola uma dessa?
Cara, aí o atleta que tem que falar, na verdade, cara. Porque, de verdade, eu como coach, meu irmão, deve pensar a mesma coisa. A gente respeita todo lutador, cara. O cara pode estar vindo do Titan.
É.
A gente vai assistir o cara, mano. Porque, por exemplo, a gente tem um campeão do Titan lá que é uma pica.
Então, entendeu? Exatamente.
É o Vitinho.
Isso é uma
outra... padrinho! Aquele abraço, meu padrinho!
Você sabe como um cara desse não tá no UFC.
É, exatamente.
Não é sensacional, entendeu? Então, treino não se comenta, né? Mas os caras da categoria...
Treino não se comenta, mas...
Mas os caras da categoria de 57, 61, ele pega todos. Inclusive uns russos famosos aí também, entendeu?
Cara.
Inclusive uns russos famosos aí.
Cara.
Ele pega todo mundo, velho.
A galera tá lá no Google agora. Agora os russos que treinam na América Top Team procurando.
Dá um tiro dessa ideia aí.
Ai, caralho, é foda. Então, assim,
a gente como coach, é lógico que eu, quando fui treinar o Pedro pra lutar com o Aldo, pô, tá boa, cara, vamos trabalhar aí e tal. Mas aquilo, estudando o José Aldo normalmente, como se fosse qualquer outro lutador. O atleta que vai sair na mão com o cara... deve sentir alguma coisa. Imagina, você vai lutar com o John Jones.
Porra.
O Gabriel tava do outro lado lá, quando o Marreta lutou com o John Jones.
Eu lembro do Marreta me contando, inclusive, que eles tinha um cara lá grandão, que eles faziam ele imitar o John Jones, assim, pra dar aquele... Só pra ele aclimatizar. Pra ele não sentir o baque, né, cara? Porque deve ser foda você chegar e lutar contra um Anderson Silva, um John Jones, um negócio assim. Se olhar do outro lado e tá o cara lá, você fala, puta que pariu, o que eu tô fazendo aqui? Porque acontece, né, cara? Acontece.
Sem dúvida. Mas pra nós, pelo menos pra mim, assim, eu vou estudar o cara, vou assistir as lutas dele, vou ver de que maneira que a gente pode trabalhar em cima daquilo que o cara mais acredita, porque às vezes... Não, o cara erra aqui, beleza? O cara erra aqui. Mas o que ele mais faz? É ali onde, de repente, você vai ter mais chance. Porque ele vai estar fazendo mais vezes. Né? Então, olha, repete esse movimento aqui e tal. Então, é isso, estudar os caras. Não,
e a gente é chato nessa parada. A gente gosta dessa parada. A gente perde, entre aspas, tempo fazendo isso.
Entendeu?
E isso é o nosso diferencial. É um dos nossos diferenciais. Né? Além de a gente ter essa vivência toda do nosso histórico dentro da modalidade de boxe, é a gente entender o que acontece dentro da luta, e não só no contexto da luta em pé, porque a gente também tá atento a todas as nuances do combate, porque a gente tem que saber que a gente tá preparando o cara pra lutar MMA, e não boxe.
Exatamente. De repente um golpe errado ali, abre uma queda, um negócio assim, né?
É uma coisa que aconteceu muito com o meu irmão com o DMMI. Os caras falam que o DMMI não lutava boxe. Meu irmão, DMMI é porra... Todo o trabalho que ele fez durante o período que trabalhou com o meu irmão foi para otimizar o que ele tinha de melhor para chegar onde tinha.
Exatamente. Entendeu?
Tanto é que ele tomou em 6 lutas...
4 socos.
4 socos em 6 lutas.
É, então, exatamente, exatamente.
E o boxe não é só dar soco.
6 socos em 4 lutas.
Cara, o Demian, não é só dar soco. O Demian falou uma vez comigo, ele fez assim... Ele falou, não, cara, é engraçado porque... Às vezes chegam uns caras lá, né, na academia, e fala assim... Aí você vê um cara qualquer e fala assim, não, vamos fazer um sparring de boxe aí, e aí o cara chama o Demian pra fazer um sparring de boxe, porque ele fala assim, o cara acha que eu sou ruim de boxe.
É.
Eu posso ser ruim de boxe pra lutar contra o cara do boxe. Falei, porra, eu não sou ruim de boxe.
Vou botar e faltar com o cozinheiro lá devagar.
Você bota uma luvinha de boxe no Demian ali e pega um Zé Mané pra fazer, meu irmão, tu vai levar.
Bota lá aí no próximo.
Você tá, esses caras estão vendo, é igual...
O que acontece? A gente se apega muito nos elementos técnicos.
Uhum.
E pra poder falar pro cara, você vai fazer isso, isso, isso. Não é? Você vai lá e dá soco no cara lá, cara. Coração.
Oh.
Bota o coração na luva e vai.
Uhum.
Não é por aí.
Não funciona
então,
assim.
Então, por exemplo, o Demian, uma coisa que eu me apeguei muito com ele, é que quando eu comecei a trabalhar com ele, logo após a derrota dele pro Chris Weidman, foi quando eu entrei na equipe.
Uhum.
Final de 2012, começo de 2013 ali. E o Demian, ele tinha um hábito de esperar muito a coisa acontecer, de andar muito pra trás e de esperar o clinch acontecer. Na luta com o Chris Weidman, por exemplo, você há de se lembrar, teve um momento em que ele tava no chão com o Chris Weidman olhando pro juiz e mandando o juiz levantar. Ei, não vai levantar não, o cara tá me enrolando aqui, sabe? Então, a gente, mesmo sendo do boxe, né, a gente, olha, você, se você quer abraçar alguém, você tem que ir de encontro a essa pessoa, você não tem que
se afastar. Exato.
Então, nós vamos melhorar o seu deslocamento. Vamos melhorar a sua postura de combate, o seu deslocamento inicialmente. Depois vamos melhorar os seus golpes, suas defesas. E aí, dentro desses 4 elementos, você vai... E aí colocamos um elemento fundamental para o Demian poder chegar onde ele precisava, que eram as fintas.
Para poder fazer a aproximação, né?
E aí você vê que o Demian lutou contra caras como Matt Brown.
É...
Carlos Condit, irmão.
Caralho, um dos meus lutadores favoritos.
Carlos Condit. Entendeu? O próprio Masvidal, brigão de rua pra caramba.
Masvidal é bom de boxe?
O Masvidal é um cara bom de porrada.
De porrada, boa.
Bom de porrada,
boa.
É diferente o cara ser bom de boxe. Quando o cara é bom de boxe, o cara domina os 4 elementos da técnica que eu te falei.
Uhum.
Postura de combate, deslocamento, golpes e defesas. E, através desses elementos da técnica, o cara consegue também desenvolver bastante a tática. Né? Se o cara não domina, foi o que o meu irmão falou, a gente pegava caras, campeões brasileiros, que não conseguiam bater andando.
Golpear
deslocando, né? O deslocamento e golpe. Enfim. Então foi isso que a gente melhorou no Demian bastante, cara. E isso fez com que a gente chegasse numa disputa de título mundial, velho. Né? E tardiamente, porque, falo pra você, se tem uma coisa que eu fico triste é de ter conhecido o Demian com 34 pra 35 anos de idade, cara.
Pegasse um Demian lá atrás, né?
Entendeu? Um pouco antes e tal, talvez a gente conseguiria...
Que também é uma coisa que não se conserta do dia pra noite, precisa de tempo, precisa de luta, né, não só treino, né, porque no treino rola, né.
E o UFC, uma coisa que a galera não sabe, o UFC não te dá muito tempo de evoluir,
sacou?
Por quê? Porque qual que é o período de evolução? É o período batendo com o microfone aqui. Qual que é o período de evolução? É o período em que você não tem luta. Quando você não tem luta, você evolui. Quando você tem luta, você treina para aquele adversário.
Exatamente.
Então, a evolução do atleta para ele mesmo, ela se corta. Eu vou lutar com o Rafa, eu vou evoluir pro Rafa, não para mim.
Sacou? Putz, demais.
Então, aí ganhei do Rafa. Agora começa a minha evolução. E alguns atletas vão para grupo. Ganhei do Rafa, o que agora vai fazer? Vai para praia, vai curtir, vai viajar, que é importante também. Só que... O cara fica 2 meses nessa vibe. Aí fecha a luta.
Aí o cara começa a treinar de novo.
Aí eu vou evoluir pro Gabriel sem ter evoluído pra mim.
Exatamente.
Entende?
Exatamente.
É lógico que eu evoluo um pouco pensando em você. Só que eu tenho que pensar mais em mim do que em você.
Com certeza.
Eu tenho que pensar muito mais nele, na evolução dele.
Muito legal.
Que foi o que o Demian fez, né? No período em que nós estivemos ali. Não foi muito tempo, mas a gente tentou fazer isso. E eu acho que a gente conseguiu, cara. Porque ele melhorou bastante o deslocamento dele, melhorou bastante a aproximação dele, ele melhorou. E aí, sem contar que aquele lance, né? Uma coisa unificada à outra. O boxe, eu comecei a entender mais ou menos um pouco de wrestling, como que ele tinha aqui a aproximação.
Vocês têm que se adaptar muito também, né? Pra poder passar o boxe, vocês têm que entender as outras artes, né?
Isso é uma parada que é constante. Isso é uma coisa que a gente sempre focou nisso, porque A gente veio do boxe puro, entendeu? E do alto rendimento do boxe puro. A gente sempre teve na vanguarda dessa parada.
É.
E pra gente entrar no mundo do MMA foi uma coisa nova pra gente. A gente teve que aprender.
E nós tínhamos até um certo preconceito.
Com certeza.
Não, mas é verdade, ué.
A gente...
Rola uma rinchinha, não, né? Gente, é natural, gente, porra.
O pessoal do boxe, até, agora tá mais tranquilo essa questão. Mas antigamente, nos idos lá dos anos 2000, que é quando a gente tinha a melhor equipe do Brasil... É, a gente tinha um certo. É, foi restrito pra gente poder trabalhar.
O Daniel!
O nosso primeiro cara que a gente trabalhou.
O Daniel Grande. Ah, é verdade. É verdade,
a gente nunca tinha trabalhado com os caras do MMA antes, entendeu?
Esse malhado entrando na porta.
É, pô, o que é esse malhado aí? Que esse malhado aí? Aí depois a gente foi ver, né? Pô, o cara lutando lá, foi lutar no Japão lá. Que legal, bacana, beleza.
Mas nem sabia quem
ele era. Nem na moral, né?
Os caras são pica da galáxia, não sabia nem quem era os caras, né?
É muito louco isso.
E ele, porra. Puta da família e tal, né? Toda a história que ele tem. A gente demorou, depois disso, dessa inserção que a gente teve com o Daniel, que foi. E demorou 10 anos pra voltar pro MMA. Com
outro Daniel.
Caraca.
Entendeu? Com outro Daniel. Entendeu?
Caramba.
Foi o Daniel Sarafian. Mas antes do Daniel Sarafian, teve a questão do Vitor Belfort, né? Na verdade é o seguinte: a gente veio do boxe puro, né? Uhum. Então a gente sempre teve esse envolvimento com o alto rendimento do boxe, né? A gente teve a melhor equipe do Brasil em meados dos anos. No comecinho dos anos 2000, né? Em 2002 eu fui convocado para a seleção brasileira de boxe. Foi nesse momento que o meu irmão assumiu o comando técnico do Anderson Caetano. Eu fui para a seleção. Eu fui para os Jogos Olímpicos de Atenas 2004, me tornei o mais jovem brasileiro a dirigir uma seleção brasileira em Jogos Olímpicos, né, aos 30 anos de idade. Depois meu irmão foi campeão mundial com o Sertão no profissional.
Janeiro de 2006.
Também se tornando o treinador mais jovem do Brasil a ser um campeão mundial como treinador. E em 2006, nesse ano que o Sertão foi campeão, eu fui designado para ir para Brasília. A Confederação Brasileira de Boxe me designou para desenvolver o polo de rendimento do região centro-oeste lá. E nesse polo eu tive a oportunidade de conhecer a galera que foi treinar com a gente lá, que não eram boxeadores, mas eles queriam melhorar o seu boxe, que foi treinar com a gente lá, o Rani Arria, foi treinar o Massaranduba.
Então o essa galera tá indo.
Inclusive esses irmãos Bonfim que foram contratados para o UFC agora. O Massaranduba levou eles lá, um tinha 9, outro tinha 10 anos de idade pra
treinar comigo
lá.
Caramba, cara.
Entendeu? Só que eles não conseguiam treinar porque eles moravam longe, né? E não tinha como tá arrumando vale transporte pra eles. Mas enfim, só pra ilustrar. E a gente teve que aprender a trabalhar com o pessoal do MMA. Porque mesmo naquela época de 2006, 2007, que eu trabalhava com o Massaranduba Raniá, eu treinava os caras pra treinar pra lutar boxe, não pra lutar boxe pra MMA, porque eu não sabia, não quero saber o que era. Entendeu? E aí o projeto acabou, eu voltei pra São Paulo, fiquei trabalhando no Palmeiras com o Paco Garcia, né? Até a oportunidade de, numa dos treinamentos, aparecer lá o Vitor Belfort.
Uhum.
E aí ele falou, ele me viu, a gente tava numa outra situação, ele falou, pô, professor, você pode fazer um treinamento comigo aqui? Porra, eu cheguei mais cedo aí, queria trabalhar com outro professor de jiu-jitsu, ele tava numa outra academia. Eu falei, pô, vamos fazer aí, tem uma caquece aí, vamos fazer. Aí, trabalhando com ele, pá, ele fez um gostou do treino e tal, falou assim, pô, professor, você tem passaporte visto aí, americano? Eu falei, tem, pô. Pô, você não quer ir comigo pra Las Vegas?
Caramba.
Eu falei, pô, eu quero sim. Então vamos amanhã. Eu falei, não, cara, não é assim não, cara. Naquela época eu tava treinando com o Nino Barros e o Daniel Sarafian, os caras tinham uma luta importante. Foi aí que eu coloquei meu irmão pra trabalhar com o Daniel Sarafian. E aí depois ele entrou no TUF, aquela coisa toda, mas a nossa primeira, de verdade, inserção no MMA foi para trabalhar com o Vitor Belfort, onde eu fui fazer o camp de treinamento dele em Las Vegas, a luta contra o Anthony Johnson. Acabou que era...
We staying here, we're doing UFC, thank you. Thanks.
Era 15 dias para ficar, acabei ficando 45 dias com ele lá.
Caramba.
Lá eu conheci o Durinho. Conheci o Mutante,
artilheiro.
O Artilheiro, que tava com ele, e o Bochecha, que tava dando um suporte, né?
Caramba,
eu coloquei o Bochecha na faixa,
uau,
pra andar pra frente e pra trás lá, entendeu? Foi uma das primeiras inserções que ele fez com o Nuvinha na mão.
Caramba.
E foi essa primeira inserção que a gente teve. Depois eu voltei, né, do camp do Vitor, ele lutou, ganhou a luta, e aí eu comecei a trabalhar mais voltado pra turma do MMA. 2012, eu voltei pra Brasília por questões particulares, e fui convidado pelo Raniar para trabalhar lá na equipe construtor team lá do Ataíde Júnior, onde eu conheci o Moicano e toda a galera lá.
Que irado.
E esse é o nosso...
Just give us a minute, we'll stand here, okay? Thank you.
E assim a gente começou a trabalhar no MMA propriamente dito, e aí a gente teve que aprender como que funcionava essa questão da aproximação, dos clinches. Para nós, o clinch é uma coisa natural, né? É, o clinch é uma coisa inerente ao boxe. E se você quer derrubar alguém, obviamente você tem a técnica do wrestling também, mas você tem que estar grudado com o cara, né?
Exatamente.
Então, pra nós é tranquilo essa questão.
Exatamente.
E aprender, pô, como o meu irmão falou, né? A gente tinha esse lance não é preconceito, mas a gente era muito, muito boxe. Quando eu fui trabalhar com o Daniel, né? O meu irmão falou, tu, tô indo com o Victor, preciso que alguém cuide desse moleque, porque esse moleque é uma joia, não pode ficar sozinho, e tem que ajudar ele, ele vai se dar bem e tal. Eu falei, não, demorou, vamos lá. Eu tava meio afastado, né, porque o Anderson Caetano tinha acabado em 2010, e eu fiquei, também tocava contrabaixo na madrugada e tal, então eu tava...
Que massa!
Eu tava cuidando da minha família com grana da música,
velho, uh-huh.
Nesse período. E aí foi quando eu voltei, comecei a trabalhar com o Daniel, e aí depois o Daniel me apresentou o Eduardo Alonso, que cuidava dele, que me apresentou o Demi, e aí eu fui pra equipe dos caras, e aí eu aprendi muito com essa galera, velho, porque... eles me diziam o que eles precisavam. E aí, dentro daquele conhecimento de boxe que nós tínhamos, a gente entregava para eles o que eles precisavam. E foi muito, muito importante esse período de, né, essa inserção com a galera. Porque mudou realmente a nossa vida, né? Abriu tudo que eu consegui com o MMA foi o que proporcionou a mim montar a De Oliveira Brothers, estruturar a De Oliveira Brothers, que hoje é a nossa equipe, que hoje tem atleta na seleção brasileira. Tem atleta profissional, um Rubens Manchinha, que é um moleque, é uma joia. Logo, logo vai estar vindo para os Estados Unidos para fazer lutas aqui também. Moleque é sensacional. E muitos outros que passaram por lá. Né? O GD Oliveira Brothers é uma equipe bem respeitada, graças à estrutura que nós conseguimos através do MMA. Porque, infelizmente, com o boxe a gente não conseguiu isso.
Complicado, né? Ó, o Instagram dos dois estão na tela. A gente vai ter que fazer essa resenha lá na Flórida, né? Eu mudei pra Flórida.
É mesmo?
Eu tô morando em volta de Orlando. Eu vou descer lá um dia e a gente vai dar um rolê lá pela praia e vamos continuar essa resenha. Uma honra e um privilégio poder bater esse papo com vocês. Eu fico muito grato, foi demais.
Foi demais. Se Deus quiser, hoje à noite aí, vamos estar assistindo aí o Renato Moicano. Talvez essa matéria já vai ter passado. Deus que a gente vai estar comemorando a vitória do Renato Moicano aí.
Comemorar o Renatão Moicano, turma, Poitin, e tamo junto.
É isso aí.
Code, obrigado de coração, valeu. Muito legal. Valeu. Puta, valeu, que irado, foi demais.
Valeu, galera.
Valeu.